Passamos ao ponto 16, que é o projeto de resolução para a apresentação do diploma. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A proposta que aqui apresentamos hoje resulta, obviamente, de um debate que foi realizado na terça-feira e concretiza, no fundo, aquilo que nós propusemos. E esta iniciativa importa realçar que é subscrita também pelos partidos da coligação e, portanto, há aqui, de certa forma, um consenso que é importante, obviamente, para que haja um maior acompanhamento do processo de privatização e que desse maior acompanhamento possa resultar um maior escrutínio e, obviamente, que possa contribuir para que haja a transparência que é devida, que é necessária e que haja maior segurança jurídica num processo que é importante, conforme referi. Destaco nesse aspecto os três pontos resolutivos. Aquilo que se pretende com esta iniciativa é que a Comissão Permanente de Economia desta Assembleia possa acompanhar o processo de privatização, que no âmbito desta competência solicite a documentação necessária do ponto de vista financeiro, contabilístico, contratual e procedimental relativamente ao processo de privatização, que requeira os parceiros técnicos externos que existam e que possam, no fundo, comprovar essa segurança jurídica. Para o efeito, obviamente, poderá ser necessário realizar audições, quer a administração da SATA, quer também do Governo Regional e outras entidades que possam contribuir para este maior escrutínio. E, por último, o que queremos garantir com isto, que haja, obviamente, segurança jurídica no processo, um escrutínio rigoroso e toda a transparência que um processo como este deve ter, e creio que é um desígnio deste Parlamento também contribuir para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, sendo esta uma competência da Comissão de Economia, este projeto de resolução que vem trazer é uma espécie de redundância sobre aquelas que são já as competências da Comissão de Economia na fiscalização de qualquer uma das empresas do setor público empresarial regional. Mas, mais do que isso, o que a nota preambular deste projeto de resolução do Partido Socialista deixa no ar é algo que para a iniciativa liberal é preocupante. Porque aquilo que o Partido Socialista deixa no ar nessa sua nota preambular é uma ideia de que a privatização da SATA Azores Airlines é um perigo para o futuro dos Açores. E para a iniciativa liberal é precisamente o contrário. A manutenção na esfera pública da Azores Airlines é que constitui perigo para a região autónoma dos Açores. Já o dissemos várias vezes, inclusivamente essa semana. E nesse sentido não podemos acompanhar isso. Porque nós não entendemos que a SATA Internacional seja determinante na mobilidade dos açorianos. Nós não entendemos que a Azores Airlines seja um ativo estratégico para a região autónoma dos Açores. Nós entendemos que a Azores Airlines, neste momento, é um buraco para a região autónoma dos Açores e nós entendemos que a região autónoma dos Açores não tem condições de continuar nem mais um ano a ser acionista desta empresa, sob pena de pôr em risco aquela que é, de facto, determinante para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores, determinante para a construção de uma comunidade política Açores e um ativo estratégico importantíssimo para a mobilidade dos açorianos interilhas, que é a SATA Air Açores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo. Nós não subscrevemos formalmente o documento, mas tínhamos dito ao Partido Socialista, que isto até faz parte do nosso ADN, quer dizer, nem precisamos pôr lá a assinatura. É o que nós achamos. Até achamos que peca por ser tardio. Mas também tenho que dizer, o Partido Socialista, bem haja por isso, estão a acordar, estão a perceber. Enquanto uns andam a tentar desesperadamente salvar a SATA Internacional, que é o que nós estamos a falar, nós andamos desesperadamente a tentar salvar a nossa SATA Interilhas e os Açores. Porque este elefante enorme, como ele tem chamado, no meio da autonomia, que nos vai sugando recursos, Isto está a empobrecer os Açores. É que nós não estamos a falar de 1 milhão. Estamos a falar de 80 milhões, 100 milhões. E estamos até a hipotecar o futuro com os avalos, etc. Não estamos a hipotecar, quer dizer, os meus netos vão ter que pagar contas do meu tempo, do tempo do meu pai. Isto não é razoável. Isto não é razoável. Nós temos que acabar com isto. Nós temos que passar para as mãos dos privados. Mas nós também já percebemos. Aliás, pela resposta que o subsecretário das Pescas deu ao diploma anterior e este desabafo que fiz aqui, quer dizer, tudo é uma formalidade, tudo é encapotado para defender os seus. Oh, senhores, a SATA tem que voar, é a nível privado. E os meninos que foram para lá, para as prateleiras douradas, têm que ser banidos. Porque um privado não vai dar sustentar os políticos, não vai, seja de que partido for. E não há lá nenhum que chega, graças a Deus. E nunca haverá enquanto eu estiver aqui, graças a Deus. É o que é. Agora, Sr. Joaquim Machado, que está muito indignado, no tempo do Dr. Mota Amaral era isso, no tempo do Sr. Carlos César era isso, no tempo do Dr. Vasco Cordeiro foi assim, e no tempo do Dr. Mulher é assim. É assim, e o retrato está tirado, o retrato está mais que feito. Quer dizer, não é de inteligência artificial, é o retrato real. Nós não podemos ter empresas públicas para pôr os meninos dos partidos lá dentro, quando já não têm lugar a nenhuma parte da sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto, Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. O PPM concorda com o projeto de resolução do PS para o acompanhamento do processo de privatização da SATA Internacional Açores Airlines pela Comissão Permanente de Economia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A SATA Internacional efetivamente tem um papel determinante na mobilidade dos açorianos, sendo um instrumento de elevada importância para a nossa coesão territorial. Este processo de privatização em curso tem um impacto muito significativo na economia dos Açores e, no nosso entender, requer uma fiscalização reforçada para garantir o acompanhamento rigoroso e transparente de todos os procedimentos tidos neste processo. Nesse sentido, consideramos fundamental que o processo de privatização seja do conhecimento de todos os deputados que compõem o Parlamento Açoriano. Desta forma, todos juntos, colocaremos em primeiro lugar o interesse regional e faremos tudo para que este processo seja um êxito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Simões, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Sras. Membros do Governo Regional, o Partido Social Democrata subscreve este projeto de resolução que reforça os poderes da Comissão de Economia para acompanhar o processo de privatização da SATA Internacional e permita-me discordar do Sr. Deputado Nuno Barata, não há aqui uma redundância, há de facto um reforço destes poderes. Saúda-se também o envolvimento do PS para que possamos acompanhar com total transparência, a esclarecer dúvidas e creio que todos, enfim, eu não, se calhar estou aqui a ser um bocadinho arrogante, mas creio que todos pugnamos pelo melhor futuro possível para a SATA e para os açorianos. Sendo certo que a SATA vai continuar a voar e a servir os açorianos. Portanto, esse é um facto indesmentível. E este reforço dos poderes da Comissão de Economia, para além de nos virem a dar mais trabalho, vão certamente também dar mais tranquilidade a todos aqueles que até agora manifestaram dúvidas sobre um processo que tem sido transparente e vai continuar a ser transparente, esclarecendo todas as dúvidas. Portanto, o PSD só podia estar ao lado deste projeto de resolução que nós subscrevemos.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, a primeira resolução aprovada nesta legislatura aprovou as competências das diversas comissões. A resolução 1/2024 atribui à Comissão de Economia as competências de acompanhamento e de fiscalização política em várias áreas, incluindo as áreas das privatizações. Está expresso, é possível qualquer pessoa consultar. A resolução que se agora pretende aprovar diz o seguinte, que a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa tem a competência de acompanhar o processo de privatização da SAT Internacional. Desaparece nesta resolução a palavra fiscalização. Tive a oportunidade, com toda a lealdade, de alertar o Partido Socialista desse erro. Porque retirar à Comissão de Economia a competência de fiscalização da privatização da SAT Internacional ou de qualquer outra é retirar poderes à Comissão de Economia. Isso não é aceitável e nós não podemos compactuar com essa medida. É lamentável e lamento que o Partido Socialista esteja, pelos vistos, mais preocupado em ajudar o Governo do que em fiscalizar o Governo. Não posso deixar de o dizer. E, da nossa parte, este projeto de resolução, para ser útil, teria que manter a fiscalização e teria que garantir que há documentação sobre o processo que viria mesmo para a Comissão. Remeter para a Comissão e para o eventual voto favorável da maioria da Comissão qualquer documentação é esfenomenal. Não dá nenhuma garantia e com esta retirada da fiscalização dá argumentos à coligação para chumbar tudo aquilo que não querem. Porque dirão, bem, isto não é para fiscalizar, como disse o Sr. Presidente do Governo à parte, no início da semana. Não é para fiscalizar, é para acompanhar. Bem, nós não queremos acompanhar, já acompanhamos à distância. Queremos é fiscalizar, sim, o processo. E eu vi muito bem essa parte. Também não posso deixar de terminar esta intervenção, porque tenho ouvido diversas vezes esta semana dizer que os trabalhadores da SATA estão lá todos com tachos, são meninos dourados e coisas do género, são os incompetentes, já ouvi. Ainda bem que nós conseguimos chegar à horta todas as semanas, todos os meses, devido aos trabalhadores da SATA e o avião chega cá em condições e graças a eles. Mas aquilo que perguntou chega, se todos os trabalhadores da SATA são meninos dourados que entraram na SATA por tachinhos, se o candidato à Câmara da Ribeira Grande do Chega também é desses. Muito obrigado.
Sr. Presidente, gostaria de fazer um protesto. Esse senhor deputado acaba de ofender um trabalhador.
O senhor deputado tem a palavra para um protesto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor e senhor membro do Governo, após um dia de greve nacional que o Bloco de Esquerda, onde aliás vimos à porta do Parlamento alguns militantes do Bloco de Esquerda, eu não tenho culpa e até tenho orgulho que há militantes, candidatos, simpatizantes do Chega, como há do Bloco, há do PSD, que são trabalhadores de uma empresa. Não estão por tais. Eu não conheço os militantes todos do Bloco de Esquerda. Talvez alguns tenham tais. Agora, dizer que o candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Grande tem um tacho na SATA, olha, posso dizer da sua candidata que tem um tacho no gabinete do Bloco de Esquerda, que é muito mais grave, que é um tacho político. Então, rapaz, tem um trabalho honesto, ganha o seu ordenado e o senhor ofende, o senhor defende os trabalhadores. Oh, senhor deputado, é por isso que a ladeira está a descer, é o que é. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor deputado, para um contraprotesto. Tem a palavra o Sr. Deputado António Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo. Este protesto do Sr. Deputado José Pacheco é prova de que os insultos só são bons quando são ele a preferir. Porque, de facto, o Sr. Deputado José Pacheco diz nesse plenário que todos os trabalhadores da SATA estão lá devido a tachos. Quando alguém pergunta se o candidato dele também está, ele acha que é um insulto. Todos os outros, ele pode afirmar com toda a convicção que são incompetentes, que estão lá devido a tacho. Mas se alguém pergunta se há um que é exceção, ou se há um que está nessa condição também, ele já se ofende. Bem, eu confesso que isso demonstra bem que o Chega só quer insultar trabalhadores, só quer criticar trabalhadores, aqueles da SATA que o trazem aqui todos os meses e que sim, são competentes, trabalham muito, alguns não estão a receber aquilo que lhe é devido e é preciso valorizá-los e já basta de ouvir todas as semanas o Chega a insultar os trabalhadores da SATA e não só, e já chega de ouvir o Chega a insultar os trabalhadores da SATA. E é bom que tenha feito esse protesto, porque já percebe, quando se insulta na generalidade, quando se insulta um, está-se a insultar todos. E quando se insulta na generalidade, está-se a cometer uma enorme injustiça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu posso aguardar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário, Sra. Secretária. Eu uso da palavra, no âmbito da intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, que permite prestar alguns esclarecimentos. Aliás, o Sr. Deputado António Lima levanta uma dúvida e responde à sua dúvida na sua intervenção, invocando aquela que é a resolução que define as competências da Comissão de Economia. E, portanto, esta resolução não pode naturalmente retirar as competências da resolução inicial que define as competências da Comissão Permanente de Economia. Porque o ato de fiscalização, estar aqui ou não estar aqui escrito, é uma redundância. Naturalmente, como a Comissão Permanente tem o trabalho de acompanhar e fiscalizar o processo, no caso em apreço, o processo de privatização da Azores Airlines que está em curso. E, portanto, no âmbito dos trabalhos da Comissão, no âmbito desta resolução, é esse o trabalho que será desenvolvido e, portanto, não pode esta Comissão retirar qualquer tipo de competências daquela que é a resolução inicial que define as competências das comissões permanentes do nosso Parlamento, como é óbvio. Aliás, eu até lhe agradeço ter feito essas referências, porque permite-me também fazer este esclarecimento, prestar este esclarecimento, de forma a que isto fique também registado no Diário das Sessões. E, portanto, para que fique claro, esta resolução define um conjunto de pressupostos no âmbito do trabalho do Parlamento e, no caso em concreto, da Comissão Permanente de Economia, de acompanhamento e também de fiscalização deste processo, porque o Parlamento tem a competência também de fiscalizar nas suas diversas vertentes, quer no plenário, quer nas suas comissões permanentes, como eu acho, Sr. Deputado António Lima, que todos nós, naturalmente, muito bem sabemos. E também não deixe-me também referir aquilo que consta no preâmbulo desta resolução, que diz, considerando que a defesa do interesse público regional impõe uma fiscalização reforçada. Neste caso, eu acho que não se trata de retirar nada, pelo contrário, o termo reforçada é muito claro. Muito obrigado, Sras. E Srs.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS subscreve esta iniciativa, porque estamos convictamente convencidos que a forma como o processo de privatização das Azores Airlines tem sido conduzido é demasiado importante para não merecer um acompanhamento atento por parte desta Assembleia, aliás, como temos vindo a fazer desde o início, num processo que tem sido conduzido pelo Governo com transparência e diálogo, desde o primeiro momento em que foi anunciada a decisão da Comissão Europeia e o Governo chamou os grupos parlamentares para uma reunião para exatamente apresentar aquele que seria o plano negociado entre o Estado português e a Comissão Europeia. Portanto, é uma companhia aérea que tem um impacto muito significativo na mobilidade dos açorianos, também tem um impacto significativo nas contas da região e no que pode condicionar. É importantíssima para o turismo, que é um setor económico com um peso muito significativo na nossa economia, seja através do rendimento que traz para as empresas regionais, seja pelo emprego que cria, ou até pelo consumo de produtos alimentares regionais que proporciona, e, portanto, com toda a implicação que também tem no nosso setor agrícola. Portanto, nós temos aqui um processo de reestruturação de uma companhia aérea que implica muito mais do que apenas e só passageiros e aeroportos e pistas de aviação. E, portanto, obviamente somos subscritores desta iniciativa para que o acompanhamento seja feito com plena transparência por todos, com o envolvimento de todos os grupos parlamentares que queiram também envolver-se, porque este processo é demasiado importante para andarmos aqui com guerras e com peço desculpa, com guerras e trocas de palavras que só lançam a confusão e podem criar o descrédito neste processo, que é muito importante para os Açores e muito importante para o país. E, portanto, quanto mais transparência houver, melhor. E, portanto, somos favoráveis ao diálogo, sempre fomos favoráveis e promotores da transparência. E, portanto, obviamente que somos subscritores desta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu pedi a palavra onde estava o Sr. Deputado António Lima a falar, em parte para dizer aquilo que o Sr. Deputado Berto Messias já veio dizer, que esta resolução, que a Iniciativa Liberal vai votar contra, mesmo que aprovada, que já se percebeu pelo Bloco Central de Interesses, em nada fere aquelas que são as competências de fiscalização da Comissão de Economia, porque esta resolução não revoga a resolução que define as competências da Comissão de Economia. E, portanto, só para referir que até fui simpático, ao contrário do que disse o Sr. Presidente da Comissão, até fui simpático quando falei de uma redundância. Porque esta resolução do Partido Socialista, de facto, nem sequer é uma redundância, é mesmo um ato inútil. Porque as competências de fiscalização do SEPER e das privatizações estão na Comissão de Economia. Isto é só um lembrete. É um lembrete. Olha, os senhores vão ter que fiscalizar, os senhores vão ter que acompanhar isto aí, porque não têm feito esse trabalho. Eu até acho que a Comissão de Economia tem feito o seu trabalho. Quem não fez o seu trabalho foi o Governo, que não conseguia resolver o problema que se tinha comprometido com a União Europeia de resolver até 31 de dezembro deste ano. E eu até acho que não resolver porque não queria resolver. E foi tirando com a barriga para a frente para ver se a União Europeia ia nesta coisa de prorrogar mais um ano, e quem sabe mais 2 anos, e quem sabe mais 3 anos. E até o ideal era que isso fosse depois das eleições de 2028, se o governo durar até 2028. Porque o facto é que, como eu já disse essa semana, e já disse outras vezes, e já disse várias vezes desde 2020, este instrumento político-partidário eleiçoeiro dá jeito a muita gente. Custa muito dinheiro aos açorianos. Já vai em 700 milhões de euros. Este ano já acumulou 33. Nós não sabemos ainda o final das contas quanto é que é. E por isso, o que nós devíamos estar aqui preocupados em acompanhar são os atos de gestão dessa empresa. Sem querer cometer ingerência na mesma, era perceber porque é que esses prejuízos se acumulam ano após ano, mesmo se lhes retirarmos os juros de cima, porque o Governo vangloria-se do EBITDA no último trimestre, que foi positivo, mas para trás foi sempre negativo. E, portanto, mesmo que retirando o peso dos juros de cima da empresa, ela continua a ter uma operação altamente deficitária. E, portanto, temos que ter algum cuidado nessas matérias, porque, como eu já avisei várias vezes, nós estamos a caminhar para um buraco que nem um resgate nos vai salvar. E o resgate é sempre com contrapartidas. Ninguém nos vai pagar as faturas sem nos obrigar a fazer sacrifícios. Isto é óbvio. Foi assim no passado. Já foi 3 vezes no Estado português. Já foi connosco aqui na região e vai continuar a ser. E qualquer dia, nós já nem podemos viajar para Lisboa porque temos que pusermos um pé em Lisboa. E os micalenses aí são mais sacrificados, que denunciam logo quando falham com o taxista de onde é que veio, já ninguém pode olhar para nós. Ah, estes senhores dessas autonomias, desses senhores que vivem à grande e à francesa para lá, e nós pagamos a fatura. Já é um pouco assim que a República olha para nós, e qualquer dia vai ser sempre assim que vão olhar para nós, e vão-nos tratar como as crianças incapazes que estão aqui, que não se sabem governar. E, portanto, acho que temos já maturidade suficiente. Vamos fazer 50 anos de autonomia constitucional no próximo ano. Devíamos já olhar para isso como um capital que não pode ser depauperado. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e senhor membro do Governo. Ao longo deste debate, naquilo que inicialmente dissemos, concordávamos e concordamos, que tem que haver uma maior fiscalização. Mas ao longo do debate percebemos que houve aqui um acordo do sistema e que a palavrinha fiscalização, de repente, esfumou-se. Isto preocupa-nos. Porque a competência, a centralidade deste Parlamento, não é ver jogar a bola. Isto aqui não é um campo de futebol. Aqui é fiscalização. Fiscalização. Se isto não acontece, se os senhores já cozinharam, eu tenho que chegar à mesma conclusão que chegava aqui o meu colega. É que se calhar ninguém ninguém quer privatizar a SAT Internacional. Querem empurrar com a barriga para a frente. Nós nos chega, dissemos desde a primeira hora, se não for para privados, fecha a porta, ponto final. Nós não vamos andar aqui a fazer zigue-zague. Querem fazer zigue-zague com aqueles senhores, apesar de os acusarem de tudo e mais um par de botas, está à vontade. Mas os açorianos vão ter que fazer este julgamento. E, se calhar, vão ter que fazer este julgamento um pedacinho antes do tempo. Doa quem doer, esteja ou não esteja, quem quer estar preparado e não está. Muito obrigado e, para bom entendedor, meia palavra basta.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares. Faça a favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Deputado Nuno Barata, eu não resisto a dizer-lhe isto. Está preocupado com os taxistas, há várias plataformas que se poderá inscrever em Lisboa e tenho a certeza que não irão perceber o sotaque, nem irão perceber a língua portuguesa de certeza absoluta e, portanto, fica com o problema resolvido. Mas o membro do Governo também tem sentido de humor. A política não tem que ser cinzenta, a política não tem que ser algo de chato. A política também tem que ter um bocadinho de sentido de humor que dê, ainda por cima, naquilo que é a atividade parlamentar. Mas eu vou já centrar-me naquela que é a questão essencial. E dizer-lhe, é melhor. É complementar. Mas dizer que em relação a esta iniciativa, e isto é o que o Sr. Deputado queria ouvir, o Governo concorda. O Governo considera que esta iniciativa é construtiva, é responsável, é de ponto de vista autonómica, muito benéfica. Porque é evidente que num processo com este tipo de implicação para os Açores, é muito importante que se afastem as suspeições, é muito importante que se afastem os mitos urbanos em relação aos negócios obscuros, é muito importante que se afaste qualquer género de suspeição em relação ao processo. E a melhor forma de se conseguir obter esse resultado é, com certeza, através de um processo que seja amplamente acompanhado pelos conjuntos, pelas diversas oposições, pelos partidos que apoiam o Governo, com certeza, mas também pelas diversas oposições que aqui estão representadas. E, portanto, da parte do Governo, há um grande empenho em colaborar com esta comissão, com este grupo de trabalho que virá desenvolver esta atividade, que aqui fica sinalizada do ponto de vista político, e na política é muito importante sinalizar as questões, é isto que é feito no âmbito deste projeto de resolução. Este projeto de resolução, também no âmbito da apresentação do conjunto de argumentos que são aqui expostos, mostra bem o que é que se compreende por acompanhamento. Acompanhamento do processo de privatização, há aqui um considerando que refere o seguinte: considerando que a defesa do interesse público regional impõe uma fiscalização reforçada. Repito, impõe uma fiscalização reforçada. Portanto, há aqui, em relação ao projeto de resolução, os proponentes mostram bem ao que vão. E, portanto, o que pretendem é um processo de impõe uma fiscalização reforçada em relação a esta matéria. E é mesmo isso. Da parte do Governo, o que é que se espera? Da parte do Governo, o que se espera é o máximo de colaboração com o trabalho que a Comissão irá desenvolver, o máximo de celeridade, o máximo de competência para que este conjunto de informações sejam transmitidas à Comissão. E é evidente que para o Governo também, para o Governo é muito positivo que este assunto tenha diversas perspectivas de análise, que seja objeto de reflexão, de análise, de escrutínio por parte das diversas forças políticas. E esse escrutínio, essa análise, esse conjunto de opiniões que vão ser formulados com certeza ao longo dos trabalhos da Comissão são muito positivos e o Governo com certeza que considera que esse é um contributo muito importante. Ou seja, concluindo, para o Governo a transparência de todo o processo é essencial para que o mesmo venha a ter êxito e para que o mesmo tenha a credibilidade necessária. E por isso, da parte do Governo, total disponibilidade, total empenho, total celeridade para que a Comissão tenha a documentação que solicitar e que esteja ao serviço dos senhores deputados no âmbito daquilo que vão fazer, que vão acompanhar e fiscalizar este processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado Pedro Neves tem a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Ao contrário do Sr. Deputado José Pacheco, não está aqui agora neste momento, que sugere que talvez haja um cozinhado entre o Bloco Central, entre o PS e o PSD, eu acredito que foi um compromisso e não um repasto. Isto porque tem que existir compromissos da parte dos partidos, mas provavelmente o custo foi demasiado elevado. E o PAN vai votar contra, não porque não concorda com a ideia inicial que o PS apresentou, mas devido à mudança daquilo que é apresentado hoje para ser votado. E tenho que explicar o meu sentido de voto. De uma forma institucional e de respeito, o senhor líder parlamentar do PS apresentou e perguntou se os partidos queriam subscrever esta iniciativa, e muito bem, da qual nós agradecemos, e obviamente todos os partidos têm o direito de sugerir alterações e que essas sejam ou não colhidas por aquele que teve a ideia inicial. E o que aconteceu foi aquilo que eu acho que é de uma coincidência, uma grande coincidência, aliás, que a palavra fiscalizar, que estava neste documento, desapareceu de um momento para o outro para e foi substituída pela palavra acompanhar. E a coincidência está em que no dia anterior, o Sr. Presidente do Governo disse em à parte, e não só em à parte, e depois de uma pequena discussão comigo, porque eu ouvi, e pelos vistos do Sr. Deputado Dr. Lima também, na altura que o Sr. Deputado Carlos Silva estava a falar na fiscalização da parte deste Parlamento relativamente à privatização, e muito bem, mas o Sr. Presidente do Governo disse que não é fiscalizar, é apenas acompanhar. Isto foi dito, eu ouvi, não sei se está no Diário das Sessões, não vale a pena, nem vale a pena discutirmos esse assunto. Posteriormente, vemos essa palavra a ser mudada de fiscalizar para acompanhar com a mãozinha dada. Eu achei que foi de mau tom essa sugestão de alteração. Fiz essa colagem àquilo que foi dito e de uma forma até um pouco chateada por parte do Sr. Presidente do Governo e demonstrou que aquilo que provavelmente a coligação queria fazer com esta ideia inicial do PS, que sei, vai haver aqui uma grande luta relativamente àquilo que vai ser ou não apresentado, àquilo que vai ser ou não aceite, e não poderei votar favoravelmente quando queremos retirar, mesmo que seja apenas de uma forma em papel e não na realidade, concordo com isso, mas as palavras têm o seu poder e quererem retirar e esvaziar aquilo que é uma das competências dos deputados deste Parlamento, acho que é demasiado grave e, por isso, nunca, em consciência, poderia votar a favor. Contudo, eu acho que a iniciativa é importante, eu acho que a discussão é bastante importante, mas tenho receio daquilo que será, o que é que irá acontecer na realidade nesse grupo de trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Parlamentares, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu tive a oportunidade de falar sobre esta questão com o Sr. Presidente do Governo, e o entendimento do Sr. Presidente do Governo é que esta expressão, acompanhar, é uma expressão que inclui um conjunto de procedimentos muito mais alargado, que aliás está aqui explicado, que inclui, obviamente, o processo de fiscalização. Portanto, até porque é importante aquilo que está escrito num projeto de resolução não está cá por acaso, não é? Temos que assumir, todos nós escrevemos projetos de resolução, no caso do Governo, propostas, mas a verdade é que quando se escreve as palavras têm significado. E diz daqui, considerando que a defesa do interesse público regional impõe uma fiscalização reforçada. Uma fiscalização reforçada é o que aqui está. O que se pretende é, através, no âmbito deste acompanhamento, conseguir uma fiscalização reforçada do processo. É evidente. Ou seja, da parte, se não estivesse aqui escrito, há uma ausência da palavra fiscalização, mas está aqui escrito, que esse é o procedimento que se pretende atingir. Deixa-me ser justo também com um partido, como o Partido Socialista, que é um partido que não pode aqui, não há uma acusação que se lhe possa ser feita, é que o Partido Socialista não é um partido que fiscaliza e que não faz críticas, aliás, bastante contundentes. E, portanto, é também algo de uma injustiça evidente fazer esse tipo de apreciação. Portanto, o que está aqui escrito é realmente uma fiscalização reforçada, o acompanhamento, trata-se de um acompanhamento alargado, que inclui diversas variáveis, uma delas é, obviamente, a fiscalização, e como também aqui já foi referenciado, obviamente este projeto de resolução não revoga a resolução com o conjunto das competências que têm as várias comissões, e, portanto, essa é uma competência que todos os grupos parlamentares e os deputados individualmente têm, que é o de fiscalizar o Governo. Mas é mesmo isso que se pretende. O que se pretende, esta sinalização, é de facto muito importante para a sociedade açoriana conseguir que exista uma sinalização em relação à importância desta matéria, da importância da transparência deste processo, da importância de que todas as questões, que não fique nenhuma pergunta por responder. Que não fique nenhuma pergunta por responder, que não exista nenhuma suspeição em relação a esta matéria e, portanto, que todo o processo seja devidamente... E por isso é que nós, sendo este o propósito dos partidos, nós acompanhamos este processo. Agora, eu fui obrigado a fazer esta intervenção no sentido de não ficar a percepção que o Presidente do Governo, em relação a este processo, tem um entendimento diferente daquele que foi apresentado pelos partidos. É mesmo... de uma fiscalização reforçada, conforme aqui está escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação. Vamos votar o projeto de resolução número 69/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
O projeto de resolução número 60/13 foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, e com 5 votos de abstenção do Chega, 1 voto contra do BL, do AIL e do PAN.
Está assim encerrado este ponto da agenda e a nossa agenda.